Falando de Livros.
Agora eu tenho o prazer de conversar com Sônia Junqueira, mineira de três corações, mora em Belo Horizonte, depois de ter vivido um tempo em São Paulo, formou em letras pela UFMG, foi professora de português e de teoria da literatura, mas começou a trabalhar com editoração de livros, principalmente livros infantis, livros didáticos, fascículos e livros infantis. Ela é a editora dos livros infantis da Editora Autêntica. E também tem livros publicados por outras edições também. Escreveu livros didáticos e etc. Então, nós vamos conversar agora com a Sônia Junqueira. Bom dia, Sônia.
Bom dia, Rosalie.
Grande prazer em falar com você aqui.
Para mim também.
Então, você teve uma infância no interior.
Sim.
De menina crescida no interior. Com certeza uma infância muito diferente das infâncias das crianças de hoje.
Ah, certamente, né? Uhum. Certamente, foi uma infância de quintais e varandas.
Pois é, que delícia.
Então, foi muito bom.
Então, naquele tempo, o que que você lia? Vamos começar por aí, do seu tempo.
Olha,
de criança.
Eu lia tudo que me caía nas mãos. Desde o momento que eu aprendi a ler, com 6, 7 anos, uhum. Eu lia de tudo. Agora, tudo, eu lia desde aqueles livros de Biblioteca das Moças, os infantis, de modo geral, que tinha para criança, tinha muito livro de uma coleção da Melhoramentos,
sim,
que eram textos adaptados. Então, eu lembro que tinha Moby Dick, tinha os Sapatinhos de Prata, uma montanha de livros, eu não lembro de todos. Mas quando eu comecei a ler assim com consciência, a grande leitura da minha vida, naquela época, durante muito tempo, foi Monteiro Lobato.
Ah, é o grande, né? Para a nossa geração, eu acho que é o grande nome na literatura brasileira.
Eu acho que a gente existe como leitor antes e depois de Monteiro Lobato.
É,
né?
Exatamente.
E eu tenho muita pena de quem não teve a oportunidade de ler o Monteiro Lobato na infância,
uhum,
né? Porque eu acho que faz parte da formação da gente.
É verdade. Depois, quando cresce um pouco mais, que tem mais consciência, que vira adulto, quando lê Monteiro Lobato, já lê com outra cabeça.
É, a perspectiva é outra, né? Que uhum. Sempre é muito bom. Eu leio até hoje.
Eu também.
A obra infantil do Lobato e adoro, né?
Uhum.
Mas a perspectiva é outra, claro, né? Agora, quando você é criança, né?
Você
entra,
muito mais,
você passa a viver no sítio do Pica-Pau Amarelo.
É verdade.
Então, foi a minha grande leitura. Né?
Uhum.
Na adolescência eu lia muito Crone, lia muito aquela Biblioteca das Moças.
Sim.
Lia policial, lia Agatha Christie demais. Eu lia muito, eu não tinha assim uma orientação só de leitura. O que aparecia eu lia.
É,
né?
Isso é muito bom. Agora, você formou em letras e trabalhou primeiro assim, na Editora Abril, editando livros didáticos. Os livros didáticos são bem diferentes dos livros para a literatura mesmo,
então,
né?
São bem diferentes. Eu trabalhei 10 anos com livros didáticos na Abril, em São Paulo.
Uhum.
Agora, foi uma escola.
Pois,
né?
É.
Uhum. Foi uma escola. Foi mais do que uma faculdade de editoração.
Sim.
E é muito bom, é um trabalho muito intenso, de muita responsabilidade, muita minúcia, muito detalhe, exige muita concentração. Você é como se você estivesse equilibrando milhões de bolas no ar,
uhum,
que nem esses equilibristas.
E essas bolas todas do equilibrista aí tem que ser em vários aspectos,
em vários,
né?
De conteúdo, de forma, de politicamente correto ou incorreto,
uhum,
de enfim, de tudo que você pode imaginar.
Conteúdo, né?
De
faixa, conteúdo, lance
conteúdo,
pra faixa etária.
Tudo, uhum, né? Detalhes da ilustração, nível de linguagem, a correção, né? Enfim, tudo. Você não tem assim como se escudar em eu sei isso e é isso que eu vou fazer. Você tem que ser mais ou menos um especialista em generalidades,
uhum,
né?
Sim.
Pra acompanhar. Agora, você aprende muito, né?
Ah,
não aprende
certeza.
Tudo, claro, mas você aprende muito.
Uhum.
E depois eu costumo falar que a literatura infantil, editar literatura infantil, você chegou no Nirvana, né? É o prêmio.
Sim, é isso. Você começou fazendo livros para a coleção Estrelinha, e os personagens, os protagonistas, eram todos animais, né?
A maioria.
O macaco medroso, a foca formosa, peruda de peruca, o peixe
de chote. Criança mesmo, que eu me lembro, tem só o menino, como é que chama? O menino e o muro, se eu não me engano.
E esses livros, pelo que eu percebi, assim, eu não conheço a coleção, mas eles são para uma faixa definida, porque aí você trabalha fonemas, palavras.
Era um projeto da editora Ática. Na época, a editora era a Regina Mariano, esse era um projeto dela. E ela me convidou para escrever para esse projeto, que era fazer livros com três níveis de dificuldade para leitores em processo de alfabetização.
Sim.
Né? Então, tem a estrelinha 1, que são frases absolutamente simples e só trabalha também com sílabas simples. Depois a estrelinha 2 já tem todas as sílabas, as complexas também, mas as frases continuam simples, ordem direta e tal. Na estrelinha 3 já tem um pouquinho mais de complexidade no nível sintático, no nível da frase. Né? E a coleção deu muito certo, né?
Isso é muito importante, né, Sônia? Eu converso aqui todo dia com autores e tal, e cada um fala dos seus aspectos, das suas obras. Agora, esse detalhamento, que acaba sendo um detalhamento técnico, é bom que se pense quando faz um livro, né?
É importante. É, porque bem que assim, você tem... A Estrelinha é uma coleção, são 18 títulos, é uma coleção essencialmente paradidática. Eu não considero a Estrelinha literatura.
Sim.
Né? Eu acho que a literatura ela não tem que ter compromisso pedagógico nenhum. Né?
Perfeito. Isso.
Não tem que ter a intenção de ensinar nada. Né? Agora, no caso da Estrelinha, havia essa intenção. Né? E tem outras coisas que eu escrevi também que são... assim, ostensivamente paradidáticos, né? Então, a Estrelinha foi uma proposta para leitores em processo de alfabetização. Quer dizer, era uma coisa de aprendizagem mesmo. Né?
Então, agora vamos mudar de assunto, vamos falar de literatura. O Amora, que é seu livro editado pela Positivo, é literatura, né? Uma história super gostosa, que você é autora e tem o Flávio Fargas... Que é o ilustrador.
O Amora é o seguinte, eu tenho uma cadela chamada Amora mesmo, Amora Junqueira.
Sim, a gente percebe isso.
E ela é completamente destrambelhada, né? Ela é aquilo lá. E aí eu resolvi fazer uma homenagem à Amora, né?
Sim.
E teve uma época que eu fiquei interessada em ver se eu dava conta de escrever roteiro para história sem texto.
Que é isso, né, na verdade.
Que é esse aí, né? Então, eu fiz o roteiro e convidei o Fargas para ilustrar. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu já tenho dois livros com ele. Esse Amora e o outro da Autêntica também, chamado Poesia na Varanda. Então, ele fez o Amora e eu achei perfeito, né?
Sim.
E ele também tem uma história com uma cachorra que ele teve e tal, que ele adorava e tal. Então, esse foi o casamento perfeito. E o resultado eu gosto muito, né?
Esse a gente pode falar, apesar de ser um livro de imagem, a gente pode falar que é literatura,
na medida em que um livro de imagem... Né, um tipo de literatura,
Sim.
né? Porque tem pluralidade de significados, quer dizer, a criança pode contar várias histórias a partir dele, né? Tem uma história aí por trás
Exato,
e tal. Então, acho que é assim.
E você é responsável também pela editoração dos livros infantis da editora Autêntica?
Da Autêntica,
E eu acho isso super importante, ter alguém tão especializada justamente para a literatura infantil, para cuidar dessa parte na literatura infantil. Eu recebi aqui a coleção para os bem pequenos, que são livros para bebê, que é uma nova linha de livros que estão chegando agora no Brasil, que eu acho muito bacana.
Então, isso começou, até onde eu sei, a partir desse programa do PNBE, Programa Nacional de Biblioteca da Escola, que é um programa do governo, né, de seleção e compra de livros para distribuição nas escolas públicas. Então, eles têm categorias, né, faixas etárias, para as quais eles selecionam livros. E, de uns tempos para cá, entrou essa faixa que acho, se não me engano, chama de creche. Mas é para 0 a 3 anos, ou seja, livro para bebê. Né? E eu fiz uma pesquisa assim, muito superficial, mas deu para perceber que tem pouca coisa nacional no mercado. Né? Tem muita coisa traduzida. Né? mas são esses livrinhos cheios de penduricalhos.
Sim, de pano, né?
Tem de pano, tem livro de pop-up, tem esses livros que o menino passa a mão e sente a textura do pelo do bicho. Uhum. Tem, enfim, mas é tudo traduzido. Eu achei, de modo geral, os textos muito pobres, as histórias muito pobres.
É,
né?
Verdade.
E aí me coloquei também um desafio, né? Será que eu dou conta?
Uhum.
Porque eu não tenho formação nenhuma na área, nunca trabalhei com criança e tal. E aí convidei a Mariana Haddad, que já era minha parceira numa coleção de livros de imagens também na Autêntica.
Sim.
Convidei a Mariana e falei, vamos fazer, quem sabe a gente dá conta, né? E começamos a fazer juntas, né?
Uhum.
Ficou bom, eu acho, eu gostei muito do resultado.
Tá uma coleção super bonita, tá muito bonita mesmo. Tem o Pedrinho, Cadê Você?
É.
Tem o Brinquei na Pracinha.
E o Que Bicho Mais Bonitinho.
Que Bicho Mais Bonitinho. E é. Vamos Tirar Uma Foto.
O Vamos Tirar Uma Foto é só da Mariângela. É. Aí ela pegou o embalo,
uh-huh.
Aí ela, porque nos outros o texto é meu, a ilustração é dela. Embora a gente tenha trabalhado tudo junto.
Sim,
eu
sim.
Dando palpite na ilustração e ela dando palpite no texto.
Uh-huh.
Agora eu e Vamos Tirar Uma Foto é só dela. E ano que vem saem mais três dessa coleção.
Sim, que ótimo.
Né?
Muito bom.
E assim, o retorno que a gente está tendo, ainda é meio cedo, eles acabaram de sair, mas o retorno está sendo muito bom,
uhum.
Sabe? Assim,
e eles
parece
são...
que as crianças estão gostando muito.
Sim, que é o mais importante, né? O mais importante que as crianças gostam.
O mais importante
gostam.
É o leitor, né?
É, claro, e para a faixa dele, né?
É,
aquela criança naquela faixa etária, porque é a partir daí que eles vão conquistando outros e outros e outros.
É, livro tem que fazer parte da vida deles também, né? Uhum. Não é só brinquedo e chupeta, né?
Pois é, eu acho que o livro é uma forma de brincadeira, né? Porque
às vezes... Sem dúvida, se for apresentada como uma coisa prazerosa, né? Alegre e tal, é uma forma de brincar,
sim.
Né?
Que é a diferença do livro didático ou até do paradidático que tem ficha e etc. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também, dessa importância do livro como um brinquedo, como uma coisa prazerosa para a meninada.
É, eu acho que para essa faixa bem pequenininha, ele é um brinquedo como outro, né?
Uhum.
Agora, eu acho que à medida que a criança vai tomando mais consciência, eu acho que mais do que brinquedo, ele passa a ser uma fonte de prazer mesmo, né? Que nem é para qualquer um de nós. Ler é um prazer,
sim.
Né? Quer dizer, para muita gente, não é para todo mundo. Mas
uhum.
Ler é um prazer. Para mim é um prazer indescritível, né? E eu acho que a criança precisa ter a oportunidade de descobrir esse prazer também,
uhum.
Né? Que é... enfim, é uma que vai influir não só na formação da criança, na formação emocional, intelectual e espiritual, né? Mas é uma fonte de prazer mesmo, né?
Uhum.
E eu acho isso muito importante, ela ter acesso a isso.
É,
né?
Verdade, é. E o acesso pode ser feito em casa ou nas bibliotecas, né? A gente hoje...
Agora eu acho assim, que você, criança funciona muito por imitação, né?
Sim.
Então eu acho que se ela tiver uma convivência com pessoas para quem ler é um prazer, ela vai querer imitar.
Sim.
Né?
E vai descobrir o próprio prazer,
vai,
né?
Vai descobrir o próprio prazer. Eu acho que não tem que forçar, impor nada, sabe? Eu acho que... sabe, ela vê o pai, a mãe, a tia, a avó, o irmão lendo e gostando e se sentindo bem com aquilo e comentando e falando e tal, aquilo passa a fazer parte da vida dela naturalmente, né? Acho que ela
sim.
Precisa ter o livro ali à disposição, não deve ser uma obrigação, eu acho, né? Mas é um presente que a vida dá para ela, essa possibilidade de ler, né?
É, eu acho também, Sônia. Uhum. E eu acho bom que a gente está numa fase no Brasil que os livros estão chegando, existem planos de incentivo
muito,
e de acesso,
uhum.
E o livro está ficando mais barato por conta disso também, porque está sendo produzido mais,
uhum.
E isso é bacana, né?
É, tem um movimento grande de vários pontos, né,
uhum.
No sentido de promover a leitura, de despertar o leitor, né?
Sim.
Para o livro, né? Então, acho que tá, tanto do governo como movimentos particulares, de ONGs, de organizações, de promoção de leitura e tal. Está tendo muita coisa, né?
É isso. Então, Sônia, trabalho seu tem mais por aí, além dessa coleção para os bem pequenos, chegando?
Olha, chegou, saiu agora recentemente pela Autêntica também, o Poesia na Varanda, que aí já é para criança mais velha um pouco, a partir dos 9, 10 anos.
Uhum.
E ano que vem deve sair um pela Calis, de São Paulo.
Sim.
É uma parceria minha com a Ana Gobel, chama No Lugar do Coração.
Uhum.
Aí já é um texto maior
Ana,
também.
A Ana entra como ilustradora.
A Ana é ilustradora.
Sim.
É.
Legal.
E por enquanto é só.
Uhum. Tá bom.
Tá.
Muito obrigado por conversar com a gente aqui.
É, eu que agradeço.
No Universo Literário. E falar sobre essas coisas todas, porque eu acho que sempre muito enriquecedor.
Ah, é muito bom. Para mim também foi muito bom.
Uhum.
Tá?
Um grande abraço, Sônia. Sucesso.
Tchau.
Eu conversei com Sônia Junqueira. Ela é de Três Corações, aqui no interior de Minas, mas já andou trabalhando por São Paulo. E ela edita livros para crianças pequenininhas agora, a coleção para os bem pequenos, livros para bebê, e também outros livros para outras faixas de crianças e adolescentes. Livro infantil é sempre muito bacana, acho que a criança tem que, como diz a Sônia, ela trabalha por imitação, então é bom ter adultos também lendo por perto. É isso aí.